DW. Jornal da Manhã.
Bom dia e votos de uma boa semana. Começamos esta edição com os destaques desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Neste jornal sobre ataques em Cabo Delgado, especialista defende a reestruturação das Forças Armadas moçambicanas.
Hoje estamos a ajustar-nos em cima do problema. O que tem que ser feito é o reajuste em termos de equipamento, em termos de infraestruturas militares, em termos de doutrina, etc, etc.
Gambianos questionam a permanência da Força de Manutenção da Paz da CDAO estacionada no país.
The economic mission should end now. It should not have taken longer than 3 months anyway. Gambia has no war. There's no conflict taking place in the Gambia right now.
Neste jornal, uma investigação mostra que Trump pagou apenas $750 de impostos em 2016 e 2017. Ainda vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela e uma pincelada nos resultados da segunda jornada da Bundesliga. Estão com Brahim Adarami. Mais uma vez, muito bom dia. Abrimos este jornal com análise da situação no norte de Moçambique. Um perito em paz e segurança sugere a reestruturação das Forças Armadas de Moçambique para combater os insurgentes na província de Cabo Delgado, norte do país. O especialista avança que Moçambique reagiu tarde às mudanças a nível global em relação ao terrorismo, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O especialista em paz e segurança, Enio Xingotuana, sugere uma reestruturação profunda das Forças Armadas de Moçambique para combater o terrorismo, um fenômeno relativamente novo no norte do país. No estudo recente, o perito do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade Joaquim Chissano, em Maputo, advoga uma reestruturação das Forças Armadas a todos os níveis, desde os equipamentos à formação dos militares. Segundo Enio Xingotuana, são precisas novas táticas de combate aos insurgentes em Cabo Delgado.
Exige uma abertura do Estado moçambicano para cooperação com outros Estados em termos de treinamento, formação e oxos em que alguns desses processos já estão em curso, já se está a avançar numa formação específica para aquele tipo de atividade, já está-se a pedir um tipo de equipamento específico para aquele tipo de atividade.
O autor diz que o despreparo de Moçambique para lidar com este fenômeno se deve ao fato de não ter reagido antes às mudanças a nível global, apesar dos alertas dos Estados Unidos sobre este fenômeno na região.
Hoje estamos a ajustar-nos em cima do problema. O que tem que ser feito é fazer as duas coisas. O reajuste em termos de equipamento, em termos de infraestruturas militares, em termos de doutrina, etc, etc, ao mesmo tempo que nós fazemos o reestruturamento da nossa filosofia do investimento militar.
Um dos grandes desafios tem a ver com a necessidade de reforçar os meios aéreos para vigilância, patrulhamento e ataque, refere o estudo. Outro grande desafio será manter o controle dos territórios reconquistados aos insurgentes. Para isso, deveria haver forças territoriais defensivas destacadas em pontos estratégicos e divididas em quartéis fortificados com sistemas de trincheiras, bunkers e torres de observação, diz ainda o estudo. Tudo isto implicará mais dinheiro para as Forças Armadas. O Exército já gastou 95% do dinheiro que recebeu para este ano. O governo moçambicano tem sido criticado por já destinar uma grande fatia do bolo orçamental para defesa e segurança em detrimento de outros setores. Mas o deputado da Frelimo e jurista António Bueno sublinha que o país não pode esquecer o setor da defesa e também considera que é preciso equipar as Forças Armadas com dignamente para combaterem o terror em Cabo Delgado.
Nós não podemos eventualmente pensar que o fato de estarmos circundados de países aparentemente amigos, nós não precisamos de acautelar nossa segurança.
Aliás, segundo o analista Enio Xingotuana, o Presidente da República tem estado a fazer um trabalho notável no combate ao terrorismo em Cabo Delgado face aos recursos disponíveis.
Eu creio que a resposta para a altura que ele está a trazer compensa aquilo que são as suas capacidades. No entanto, é preciso perceber também que existem vários constrangimentos de várias ordens que impedem que ele consiga atingir os objetivos que ele almeja de forma tão fácil.
O analista Enio Xingotuana refere que também tem havido progressos no combate ao terrorismo em Cabo Delgado graças ao apoio das empresas privadas. Mas o outro dos grandes desafios neste combate, refere Xingotuana, passa por garantir assistência humanitária a todos os deslocados internos. É o que também entende o jurista Ercino de Salema, porque
350 mil deslocados, naturalmente que isto é algo que compromete o exercício de direitos fundamentais, a valedura que a própria liberdade prevista na Constituição.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu, a partir da capital moçambicana. E este foi o tema em destaque no Facebook da DW África. Perguntamos se concorda que as Forças Armadas de Moçambique precisam de reestruturação para combater os grupos armados em Cabo Delgado. Manecas Nhaposa diz que concorda que é preciso reestruturar as Forças Armadas, mas discorda que tenha agido tarde. Cada país tem as suas prioridades. O terrorismo foi-nos imposto a partir de fora por quem tem dinheiro de sobra para desestabilizar outros estados em função do seu interesse. Há alguns anos não fazia sentido colocar tantos recursos no setor da defesa e segurança como hoje, tendo em conta, sobretudo, um país com um orçamento deficitário como o de Moçambique. Juliano Manuel comenta que, mais do que uma reestruturação, aquele exército, o exército moçambicano, não está preparado para nada. O que mesmo sabem fazer é exilar os inocentes. São dois de muitos comentários que recebemos. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Agência de Notação Financeira, Moody's, considerou que Moçambique vai ter dificuldades a inverter a tendência de dívida elevada, que este ano deverá ultrapassar os 100% do PIB, dependendo da evolução do setor de gás. Moody's antevê um crescimento de 3% este ano e acima de 5% em 2021. A organização não-governamental Friends of Angola afirmou no domingo ter recebido denúncias de detenções e agressões na Marcha do Desemprego em Luanda, incluindo um elemento da organização que terá sido submetido a uma tortura física e ficado com o telemóvel apreendido. O porta-voz do Comando da Polícia de Luanda, Néstor Gubel, negou quaisquer atos de violência por parte da polícia, confirmando, no entanto, terem sido levados para a esquadra 13 manifestantes. No sábado, centenas de pessoas, sobretudo jovens, saíram às ruas exigindo o cumprimento da promessa eleitoral do presidente de Angola, João Lourenço, de criar 500 mil empregos e em protesto contra a degradação das condições de vida. Danilson Couto foi eleito presidente do PCD, partido no poder em São Tomé e Príncipe, substituindo no cargo o médico Arlindo de Carvalho. O novo presidente, que é líder da bancada parlamentar, foi eleito em lista única que concorreu ao escrutínio no 8º Congresso do Partido, com dois vice-presidentes, Elvis Reis e Eula Carvalho, da região autónoma do Príncipe. O primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva pediu um programa de recuperação para a África da crise provocada pela pandemia de Covid-19, com um pacto global para perdão de dívida externa e acesso de todos à futura vacina. Ao intervir este fim de semana, na 75ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o chefe do governo de Cabo Verde assumiu que a pandemia de Covid-19 obriga não apenas a um combate interno de cada país, mas, ao mesmo tempo, um combate global que exige soluções colaborativas globais. E à margem da Assembleia Geral da ONU, realiza-se hoje, por videoconferência, a reunião informal de Conselho de Ministros da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre os assuntos que constam da agenda de trabalhos, o encontro virtual permitirá fazer um ponto da situação relativamente ao projeto de acordo sobre a mobilidade na CPLP.
DW África. Deutsche Welle.
Na Gâmbia, os cidadãos estão a contestar a prorrogação por mais um ano do mandato das forças militares da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, estacionada no país desde a crise política de 2017. Na altura, o então presidente gambiano, Yahya Jammeh, recusava-se a entregar o poder após a sua derrota nas eleições presidenciais ganhas pelo atual chefe de Estado, Adama Barrow. 4 anos depois, Barrow pediu a CDAO para manter os militares no país até 2021. E na sua cimeira realizada no Níger, no início deste mês, o Bloco Subregional decidiu pela permanência da ECOMIG na Gâmbia, uma decisão que gera controvérsia no país. A Lei Fall, uma jovem na casa dos 30 anos, manifestou-se contra a presença de soldados estrangeiros na Gâmbia.
I'm against the extension of the ECOMIG soldiers in the country.
Pessoalmente sou contra a prorrogação do mandato dos soldados da ECOMIG na Gâmbia. Penso que eles não são responsáveis pela segurança interna. Quando digo segurança interna, quero dizer que eles não são responsáveis para combater a criminalidade no país. Eles garantem apenas segurança à presidência, o que creio que a segurança interna da Gâmbia pode fazer, pelo que devem sair do país. E, em resposta, o porta-voz do Exército da Gâmbia, Lamin Sayang, explica que a presença da ECOMIG não faz adormecer as Forças Armadas da Gâmbia. A razão da sua permanência e o mandato das Forças Armadas gambianas é totalmente diferente. O mandato das Forças Armadas está explícito na Constituição de 1997, que estabelece que o Exército deve proteger e defender a integridade territorial e a soberania da Gâmbia contra agressões externas. O presidente Adama Barrow justifica o seu desejo de continuar a ter a presença militar da CDAO para a sua segurança com a necessidade de garantir a total estabilização do país. Também, pelas ruas da Gâmbia, há quem apoie a manutenção da ECOMIG no território gambiano por mais tempo do que está previsto. O jovem Malik Jarjo é um deles. Apoio a presença das forças da ECOMIG na Gâmbia e penso que elas precisam ficar além de 2021. A verdade é que as pessoas que estão a contestar são leais ao antigo regime. E como eu disse, quando os exigimos que viessem ao país em 2017, sabíamos quais seriam exatamente as repercussões da sua presença no terreno, porque tivemos experiências semelhantes em 1981. Para o movimento que está a contestar a permanência dos soldados da CDAO na Gâmbia, Adama Barrow estaria a planear mudar a Constituição para manter no poder por mais de 2 mandatos previstos. Lamin Tamba defende a saída imediata dos militares da CDAO. A missão da ECOMIB deveria ter terminado agora. Não deveria ter demorado mais de 3 meses. Vieram inicialmente por um período de 3 meses. A Gâmbia não teve qualquer agitação civil. A Gâmbia não tem guerra. Não há nenhum conflito a ocorrer na Gâmbia neste momento. Portanto, a presença da ECOMIG não faz qualquer sentido. No passado dia 22 de setembro, os parlamentares da Gâmbia chumbaram o projeto de lei da promulgação da Constituição que teria impedido Barrow de concorrer a um 3º mandato presidencial. A atual Constituição vigora na Gâmbia desde 1997.
DW Notícias.
Ainda no plano internacional, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pagou apenas $750 em impostos federais em 2016, ano em que foi eleito, e outro tanto em 2017, segundo uma investigação ontem divulgada pelo New York Times. Trump rejeitou a investigação do jornal nova-iorquino numa conferência de imprensa na Casa Branca, considerando o trabalho uma notícia falsa, e garantiu ter pago impostos, embora não tenha dado pormenores. Ainda dos Estados Unidos da América, a Casa Branca disse que vai respeitar a ordem judicial que impede a proibição da aplicação TikTok nas plataformas de descarregamento de aplicativos móveis nos Estados Unidos da América, mas anunciou que vai recorrer da decisão. A 9ª ronda de negociações para um novo acordo de comércio entre o Reino Unido e a União Europeia começa hoje e decorre até 2 de outubro, mas as duas partes apontam para a existência de divergências que podem ser significativas. A recuperação do líder da oposição russa, Alexei Navalny, após suspeitas de ter sido envenenado, está a decorrer mais depressa do que o esperado, disse um dos seus assessores. O opositor saiu na terça-feira do hospital em Berlim, onde recebeu tratamento médico durante um mês. Os médicos admitiram que uma recuperação total ainda é possível. No plano desportivo, o Bayern de Munique viu ontem terminar uma série de 23 vitórias consecutivas e 32 jogos sem perder ao cair com estrondo em Hoffenheim. Bayern de Munique foi goleado por 4-1 na segunda jornada do campeonato da Alemanha Bundesliga. Com 6 pontos em 2 jogos, o Hoffenheim sobe a liderança da prova em igualdade pontual com o Augsburg, ao contrário do Friburgo, que desperdiçou a oportunidade de chegar igualmente ao topo ao não ir além de uma igualdade caseira a um golo com o Wolfsburg. Confira todos os resultados e informações sobre a Bundesliga em dw.com/português. O Schalke 04, onde joga o português Gonçalo Paciência, anunciou este domingo que David Wagner já não é o treinador do clube. Neste jornal, tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 26º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. Linda, a curandeira tradicional, foi libertada depois dos testes da ADN provarem que ela não raptou Juca, o bebê de um ano que desapareceu. Com a ajuda de uma unidade canina, a polícia descobriu ossos humanos enterrados na quinta da doutora Carolina, a sócia do curandeiro Salvador. O episódio de hoje começa em casa de Salvador, onde Carolina está escondida. O doutor Arnaldo, disfarçado de cliente, volta a aparecer no consultório do curandeiro.
Carolina, o que é que a Lara disse exatamente sobre a busca?
Epa, a Lara disse que a polícia já tem um mandato de busca para a quinta.
Sim, e?
Ela disse que ninguém estava lá e que deviam voltar outro dia. Mas a polícia insistiu que tinha que continuar naquele momento.
Ah. E eles disseram que iam revistar outros lugares?
Nada. Ah. A Lara não disse nada sobre isso. Mas o que é mais frustrante, Salvador, é que os meus trabalhadores não estão a atender o telefone.
Meu Deus. Entra.
Salvador, está aqui um cliente. Um homem que veio cá ontem.
Mas quem é?
Acho que se chama Arnaldo.
Ah, está bem. Diga-lhe para entrar. Mas olha, não pode ser nada demorado, hein? Eu tenho muito o que fazer.
Ok.
Bom dia, Salvador. Bom dia, minha senhora.
Bom dia,
homem. Olha, esta é a doutora Carolina.
Oh, a senhora é médica?
Sim, sou.
E qual é a sua especialidade?
Agora tenho um negócio da aloe vera.
Tá bom. Então a senhora renova a sua licença continuamente, não é?
Licença?
Sim.
Para quê? Para a quinta da aloe vera?
Bem, esquece. Não tem importância.
Ok.
Salvador, eu vim por causa da cura especial que me prometeu ontem.
Ah, sim, meu caro Arnaldo. Olha, eu lamento, mas temos uma crise para resolver. Eu vou ter que lhe pedir para que volte amanhã, por favor, né?
Opa, ok, tudo bem.
Me perdoa.
Não, está tudo bem.
Okay.
Só espero que a crise passe rápido, não é?
Eu também espero.
Ok, com licença.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E no espaço de ouvinte, sobre a proposta para a reestruturação das Forças Armadas moçambicanas para combater grupos armados em Cabo Delgado, James Frank diz que concorda com a proposta. Rasul Fernando escreve exatamente, concordo. Dengal Populis diz que não concorda porque as Forças Armadas estão a trabalhar e não devem ser atrapalhadas. Juliano Manuel diz que as Forças Armadas não estão preparadas para combater grupos armados. Lionel Gomes diz que falta meios e também falta recursos financeiros, neste caso, para combater esses grupos armados. A todos os ouvintes que participaram, votos de uma boa semana. Muito obrigado. Estamos sempre juntos em dw.com/português, também no Facebook. Bom dia, um abraço.